sejam bem-vindos ao canal Icatri Luna, eu sou a Lilian Creuri e estamos juntos para mais um Clube do Livro. Dessa vez a gente está lendo o A Bíblia das Bruxas, da Jerit Stuart Farrar, e hoje a gente vai falar sobre a introdução e o prefácio da edição brasileira. Hoje eu estou com a Michelle.
Boa noite.
Boa noite. E com a Bruna.
Oi, gente, boa noite.
Boa noite. Então, vamos lá. Para começar, esse capítulo, assim, é bem introdutório, obviamente, né? Introdução brasileira e prefácio. Eu achei interessante porque é uma introdução que já tem bastante conteúdo, não é muito normal a gente ver isso em livros, né? E aí, o prefácio, eu acho importante dizer que esse livro foi editado pelo Claudinei Prieto, né? Então, ele já dá aquele jabazinho, aquela rasgação de seda, né? No que ele mesmo já faz, porque ele foi ele que traduziu o livro, né? Então ele já começa falando que, olha, foi muito bom ter esse livro aqui no Brasil, porque se não fosse por mim... Vocês sentiram isso também?
Sim, de leve. Eu comentei ontem no grupo, que eu achei bem exagerado, né?
Foi bem sutil, assim, pra não dizer o contrário.
Exatamente. Graças a mim que esse livro está no Brasil.
Já está certo, né? Tem que vender o peixe dele.
É isso aí. E aí ele fala que é um livro muito importante para a religião da Wicca. De fato, é um livro muito importante, né? Só que, assim, por exemplo, ele fala que depois do A Bruxaria Hoje, esse seria o segundo livro, né? Eu já acho que não, porque antes, depois da Bruxaria Hoje, a gente tem o Significado da Bruxaria, que eu não li ainda, que é do Gardner. Então a gente tem A Bruxaria Hoje, o Significado da Bruxaria, e tem o Bruxaria para Amanhã, do Doreen Valiente, né? Que é citado nesse livro. Mas, poxa, calma também, né? Eu acho que o Significado da Bruxaria talvez seja o segundo mais importante, e não esse logo direto, né? Mas eu reconheço que esse livro tem uma importância muito grande para o Wicca tradicional, digamos assim.
Eu acho que além do dessa questão, o que ele quis falar também, dizer que é importante, talvez seja até pelo título do livro, né? Uhum. Porque é algo que meio que traz um impacto, a Bíblia das Bruxas. Então, sim, às vezes faz parte do marketing mesmo, de colocar como uma literatura super importante e tal.
Uhum. Com certeza. E aí ele segue, né, para a introdução, gente, desculpa que eu tô um pouco rouca hoje. E aí ele segue para a introdução falando sobre... Eu achei muito legal isso aqui que os autores trazem, que a diferença de bruxaria ritual e bruxaria operativa, né? Então a gente tem a bruxaria como trabalho devocional, que eu entendo que seria a bruxaria ritual, e a bruxaria operativa, que seria as práticas mesmo, bruxaria como ofício, né? Eu achei interessante essa nomenclatura, embora a Margaret Murray seja refutada em todos os âmbitos hoje em dia, eu achei interessante essa nomenclatura. E aí, seguindo, a gente tem, então, nessa introdução, eles falam um pouquinho sobre as tradições, né? Que muitos dos rituais vão ser considerados tradicionais, que estão expostos nesse livro aqui. Tem uma coisa desse livro que eu não gosto, tem muita nota de rodapé, e me atrapalha muito como leitora, porque ou eu leio o fluxo do texto, ou eu leio as notas de rodapé, que às vezes não tem nada a ver com o assunto, vai para um outro âmbito, eu falo, gente, eu tenho que ler esse livro três vezes, um para ler ele completo, um das notas de rodapé, e outra leitura para fazer a síntese dos dois, que eu acho bem complicado para mim, assim.
Eu senti isso também, assim, é uma nota de rodapé, uma senhora nota de rodapé, né? Tem uma que pega, sim, quase a metade da página, e daí, sim, como ela se complementa na página seguinte, você tem que ir e depois voltar para continuar a leitura. Fiquei meio confusa também.
Sim, tem uma parte que vocês não têm essa página ainda, que a gente está liberando o PDF aos pouquinhos, né, para quem está ouvindo. Mas, por exemplo, quem tem o livro original na página 69, a nota de rodapé é maior que o texto da página, por exemplo. Então, esse livro vai ter muito disso. A nota de rodapé é maior que a página. Eu fico, Jesus! Eu nem curto Jesus, mas eu fico extremamente...
Nossa, eu acabei de ver aqui. Enorme.
Aham. Exatamente. Então a gente tem essas notas de rodapé gigantes, né, nesse livro. É uma característica desse livro, a gente só vai ter que aceitar mesmo. E aí a gente tem, então, eles falando sobre os sabás, né? Eu acho que esse livro é uma introdução super rica, já tem vários conteúdos aqui, super densos. É um livro denso, não sei se vocês sentiram isso, mas eu sinto também que é um livro bem denso. E aqui ele traz, os autores trazem, né, os 8 sabás. E aí, isso é uma introdução, porque esses sabás vão existir ali no livro, né? Então, eles têm o Imbolc, que eu achei legal que eles trazem os outros nomes dos sabás, né? Então, a gente tem Imbolc, Candlemas, Oemek, Imbolc, que são os nomes gaélicos, digamos assim, né? Equinócio de Primavera, e aí na nota de rodapé, também conhecido como Ostara. Ótimo, ninguém sabia, mas obrigado. E aí a gente tem esse nome que eu não conheço, se algum de vocês quiser comentar sobre, né? Alban Eilir, não conheço. Aí a gente tem Beltane, que eles chamam de Maeve, Noite de Valpurgis, Sindelfin, Roadmass. Eu já ouvi falar do Roadmass, Noite de Valpurgis, que eu acho que eu acho que Valpurgis é alemão ou germânico de alguma forma, né? E aí a gente tem o Meio do Verão, também conhecido como Lita. E aí a gente vai ter Albert Heffin e os Solstícios de Verão, etc. Até aí tudo bem. Lunasar, que eles também chamam de Lamas, August Eve. E Véspera do Dia da Senhora. Eu não conhecia esse Véspera do Dia da Senhora. E aí a gente tem o Soen, que eles também chamam de Halloween. Véspera de Todos os Santos, Kalengef, com certeza deve ser gaélico também. E o Solstício de Inverno, Alban Arthan. Então a gente tem vários Albans aí, que deve ser de algum lugar. Não pesquisei o que é Alban, mas acho que vale a pena a pesquisa depois, posterior. Querem comentar alguma coisa sobre essa parte do sabás?
Eu achei legal, assim, apresentar outros nomes, porque a gente consegue perceber que não precisa ser engessado, né? Acho que a maioria das literaturas de Wicca traz aqueles nomes padrões, né, que a gente conhece. Não vou reproduzir aqui, porque senão eu vou falar tudo errado. Uhum. Mas, provavelmente, nem você falou, vem de outras culturas. A gente sabe que cada vertente de bruxaria acaba trazendo um nome específico, dependendo da região, e abre margem também para a gente, ao conhecer, sentir as energias de cada sabá, onde a gente vive, e também poder trazer uma interpretação para o nosso cotidiano, para que aquele ritual, aquele rito tenha mais sentido, né? Eu tava até escutando um dia desses um podcast da Lua Serena, e ela fala, né, que no grupo dela eles usam outros nomes, que é justamente para alinhar mais a terra que eles estão, o local do país, daqui do Brasil, né, Sudeste. Enfim, eu acho interessante isso. Claro que dentro da Wicca tem todo um cronograma, um organograma, tem toda uma regra, porque é uma religião com os seus dogmas. Mas como a bruxaria também é algo de práticas, vivências, experiências e sentir, eu acho que é justo também a gente poder adaptar, né? Não saindo da estrutura já existente, para quem está na Wicca, para não fugir daquilo que você já pratica, mas para que você possa sentir a magia de uma forma mais efetiva.
Com certeza. Inclusive, eles falam isso nesse livro, né? Eles falam aqui na introdução que eles deram uma adaptada, né, nos sabás, que eu não lembro que página que foi, que eles falaram algo do tipo: a gente fez a nossa própria pesquisa das épocas de colheita da nossa região, né? Eles falando que, ok, a gente tem uma sorte de estar muito próximo de florestas, rios e tal, e da própria... do próprio... ai, esqueci a palavra, assim, do próprio habitat que a Wicca se originou, né? Mas ainda assim eles fizeram alguns estudos, adaptações, né? Eles falam isso nesse capítulo, né? Eu não lembro onde, mas eles falam. Muito legal.
Isso, tem uma parte aqui, eu não sei se é essa parte que você está falando, mas na página 28 tem uma parte que eles dizem, nós tentamos descobrir o padrão anual por trás de tudo isso e aplicar isso. O que aprendemos aos nossos rituais de sabá, e conforme fizemos sabás, começaram a ter mais vida para nós, né?
Isso mesmo, esse trecho mesmo, não estava achando, mas é isso mesmo. E aí eu acho importante, né, a gente encontrar a vida nos sabás, né? Eu, sendo muito sincera, assim, já falei em outros clubes do livro, eu não tenho um contato com a natureza da forma como eu gostaria, assim, é bem, bem ínfimo, bem pequeno mesmo, no meu dia a dia, assim, tudo que eu tento fazer para me conectar é uma tentativa desesperadora e frustrada, porque é muito difícil você ter algum contato com a natureza na selva de pedra da forma como eu moro, tipo, São Paulo, super centro, não tem árvore, não tem nada, assim. Você fala, gente, que estranho, né? Você tá numa região que é de conexão com a natureza e você não tem natureza à sua volta. Por mais que a gente saiba que tudo isso é natureza, né? Tem uma vertente do paganismo que vai falar que a deusa tá em tudo, e até na selva de pedra, nos prédios, no concreto, na tecnologia, enfim. Isso daí eu já acho um pouco calma, né? Mas é complicado, né? E aí tem gente que é privilegiado nesse sentido, que tá mais próximo da natureza nua e crua, digamos assim, né? E aí, mas eu acho importante a gente encontrar a vida, assim, nos nossos ritos, né? Mesmo que seja uma tentativa forçada, que no meu caso é uma tentativa forçada, de tentar trazer a natureza pro meio da selva, sabe? Eu me sinto assim, muitas vezes. Muito bem, então seguindo aqui, eles falam sobre os sabás, né? E aí eles trazem, então, a definição de sabás maiores e sabás menores, né? Isso é uma coisa que é muito falada também no começo dos estudos de Wicca. Então, a gente tem, entre os sabás maiores, Imbolc, Beltane, Lunazai e Solwen, porque esses sabás são sabás de ritos de passagem, né? E aí a gente tem os equinócios e solstícios como sabás menores. Ostara, ou equinócio de primavera, Lita, Maybon e Yule, né? Então, bacana. Acho que para quem tá muito no começo, eu acho importante só reiterar que essa coisa de maior e menor não tem a ver com importância, né? E sim com a questão de os maiores são ritos de passagem, porque eles mostram onde o deus nasce, morre, vive, renasce, tem as suas transformações, e os outros vão falar sobre os movimentos da Terra. Então não é porque é maior ou menor, que é de menos ou mais importância, né? Acho que faz sentido reiterar isso. Embora as pessoas deem mais importância até para as estações, né? Embora sejam chamados sabás menores, muitas pessoas na roda dão mais importância a esses sabás das estações. Inclusive fazem modificações baseadas neles.
Eu particularmente sou dessas pessoas. Uhum. Como minhas práticas não são baseadas na Wicca, eu acabo me desprendendo dessa questão desse ciclo solar, né? O ciclo do Deus.
Uhum.
Então, para mim, acaba fazendo mais sentido mesmo vivenciar as transformações da Terra, né? A mudança, uhum, das estações. Mas eu, uhum, acho lindo, assim, é porque realmente foi algo que eu acabei não... Tentei implementar nas minhas práticas.
Uhum.
De vez em quando eu sinto no coração, eita, tá vindo tal sabá, eu vou comemorar também. Uhum. Daí eu faço alguma coisa, mas não é algo fixo. Agora, a mudança das estações, eu costumo dar um pouco mais de atenção.
Sim. Eu acho que é super tranquilo, né? Cada um vai ter a sua prática e vai sentir a necessidade de celebrar a natureza à sua forma, né? Tem uma coisa que eles falam aqui que eu acho bem legal. Eu não lembro exatamente a página, mas é algo do tipo... Esses sabás, eles se caracterizavam em melodias. E a gente queria colocar elas não só como melodias individuais, mas também como parte de uma sinfonia, né? Então, achei muito legal isso. É isso que eu tento trazer para a minha prática, essa coisa de, ok, esses sabás, eles são histórias com começo, meio e fim, histórias a serem contadas, mas elas não são só uma história com começo, meio e fim dentro de si. Aqui, ó, página 27. É, elas eram como 8 pequenas melodias agradáveis, mas separadas, quando o que nós realmente queríamos eram 8 acordes de uma sinfonia. Eu acho isso muito legal. Então, eu tento trazer isso para a minha prática, à medida que eu tento fazer com que todos os sabás, eles tenham, sim, um começo e meio fim dentro dele, mas que ele seja um começo de um meio, que vai ser no continuar do ano, e de um fim, que vai ser no final da roda, para que a gente conte uma história coesa também da vida e morte e nascimento do Deus. E aí eu acho legal que eles trazem não só vida e morte e nascimento, mas como outras nomenclaturas também, né? Então a gente tem, na verdade, vida, consumação, repouso, morte e renascimento, né? Então eu acho legal isso que eles trouxeram, assim, que resume bem a roda wiccaniana nesse sentido, né? E aí eu acho importante que tenha essa lógica, sabe? Para mim, seguindo o que a Bruna falou, acho que para mim não faria muito sentido celebrar um e não celebrar o outro, justamente porque eu entendo eles como acordes de uma mesma sinfonia, ou pelo menos eu tento, né? No sentido que se eu celebrar um sabá que é o plantio, faz um sentido para mim ter um momento de colheita desse plantio, sabe? E aí isso vem para mim como a roda mais o ciclo do Deus do que só as estações, porque se fosse depender só das estações no bioma que eu vivo, assim, né, eu fico defasada nesse sentido. Então eu tento ver a roda como o ciclo de vida e morte e nascimento do Deus, onde eu vou seguindo aquelas etapas ali, independente se está frio ou calor lá fora, para eu conseguir me conectar com aquela roda, porque se eu for depender só das estações, aqui é bem complicado, porque a gente tem todas as estações num dia só.
Eu vou te dizer, depois que eu li essa parte que você falou, é muito mais sentido do que, assim, só a visão do Deus mesmo. Eu achei fantástico você pegar uma fase para ser como se for, ele diz, as profundezas da escuridão, né? E depois vai saindo as primeiras movimentações de luz, enfim, é o nome que eles vão dando naquele. Tem uma parte que tem um desenhozinho, né, com as explicações. E para mim sou muito mais filosófico, assim, e muito mais lindo vivenciar dessa forma. Até depois eu acho que eu vou sentar com calma, vou escrever e ver como é que eu posso até organizar para quem sabe começar a praticar por esse viés, né? Encaixando, que nem você falou, não faz sentido você ter um ciclo e deixar o outro, né? Você já pular, plantou, já daqui a pouco eu já tô. Enfim.
Exato.
Não tem aquele trilhar ali no meio do caminho. Dessa forma, para mim, fez muito mais sentido. É porque a gente fica tão preso no básico, que é explícito. E isso é uma crítica até para mim mesmo, né? Sair do básico, começar a aprofundar a prática em mim, né? E ver as nuances que estão ali no meio do caminho. E essa questão de modificar até os nomes entra mais uma vez o que eu falei, né? De outras pessoas que eu sigo e escutei em podcast, que eles falam justamente isso. Eles só mudam essa interpretação para que faça mais sentido mesmo. Eu acho que eu vou começar a tentar seguir por esse caminho, que eu achei muito lindo.
Legal, eu acho lindo também, perfeito. Então, assim, eu acho importante, assim, reiterar que essa questão da roda do ano, ela não é uma coisa. A gente fala. Vou me explicar. A gente fala tanto da roda do ano. Ai, roda do ano, sabá. Que fica parecendo que a roda do ano, ela é uma coisa da bruxaria. Tipo, todo mundo que é bruxo tem que fazer a roda do ano. Não! A roda do ano é uma coisa da Wicca. Eu sei que parece estranho, tipo, então se eu não sou wiccaniana, eu não posso celebrar. Não, pode. Mas a questão é que você não precisa, sabe? Eu sei que é legal a Roda do Ano para se conectar com a natureza e tal, mas bruxos tradicionais, ou bruxos de rodu, ou bruxos de bruxaria natural, ou bruxos de sei lá o quê, da tradição XYZ, nem todos vão fazer a Roda do Ano e tá tudo bem, né? Então, eu lembro que quando eu comecei na Wicca, eu perguntava, né, para as pessoas, ah, você celebra a Roda do Ano? E as pessoas falavam, não, não celebro ainda. Aí eu falava, mas você se considera wiccaniano? Sim, mas eu não celebro. Enquanto que tinha gente que não se considerava wiccaniano, tipo, ah, você se considera wiccaniano? Não, sou bruxa natural. Ou então, não, sou bruxa tradicional. Ou então, não, sou bruxa cigana, sei lá o quê. Ah, que legal, você é bruxa, não sei o quê. Você celebra a Roda do Ano? Eu falava, sim. Eu falava, uai, por que, que então a gente tem pessoas que se consideram wiccanianos que não celebram a Roda do Ano e pessoas que não se consideram wiccanianos celebrando a Roda do Ano? Então eu acho interessante isso, assim. É um fenômeno, né? Acho que talvez porque a gente fala tanto da Roda do Ano, e talvez seja algo brasileiro também, né? Mas enfim, eu acho legal essas adaptações, acho legal fazer, acho legal tentar achar o seu ciclo. E aí eu vou brevemente falar um pouquinho de como eu vejo o ciclo aqui, assim, pra gente, do Triluna e pra mim também. Então, por exemplo, como que é, resumindo muito a roda pra mim, tá? Começa o ano em Samhain, ano novo das bruxas, o deus morre. Ah, mas, Liran, começa no fim? É, que o fim é o recomeço, né? É muito poético. Então, primeiro sabá, eu considero como Samhain, ano novo das bruxas, o deus morreu. E aí depois a gente vai para o próximo sabá, Yule, deus renasceu. Então aí é um sabá de festa, porque deus renasceu, porque a gente está feliz, porque a gente vai ter novamente o ciclo de vida e morte e nascimento do deus, momento de troca de presentes, momento de banquete, momento de felicidade. Nesse momento, o rei do Azevinho faz ali uma luta com o rei do Carvalho, que são reis faéricos, né? E o rei do Carvalho ganha. Isso é uma coisa que eu tinha dificuldade também de entender. Como que o rei do Carvalho ganha no inverno? Mas é porque acabou o domínio das trevas, né? Porque daqui para frente vai ser só luz. Então, quem ganha é o rei do Carvalho. Beleza, agora ele vai reinar até Lita. E aí depois a gente tem Bolk, deus nenenzinho, vai mamar e vai ser um deus que tá nascendo, vai ser um deus que tá mamando. E aí é um deus que você já começa a ver a neve derretendo, você já começa a ver um pouquinho de grama, etc. Depois a gente tem Ostara, que é o deus já tá criança barra adolescente. E aí a gente tem o plantio, porque a terra já tá verdinha, a gente já consegue plantar, a gente já consegue colocar uma semente sem ela ficar soterrada na neve, a gente já consegue, então, sonhar, a gente já consegue fazer planos, porque o deus já anda, já brinca. Tem algumas tradições que até falam que o deus já namora a deusa nesse período. Então, já tem aquele cortejo e tal. Tem tradições que vai falar que ele ainda é criança, tem tradições que vai falar que ele já tem cortejo. E aí a gente pinta os ovinhos, porque os ovinhos são os nossos sonhos, é o que a gente quer para aquele ano. Símbolos nos ovos, representando o que a gente quer naquele ano, representando a fertilidade, nananã. E a gente planta. Planta sonhos, planta semente, planta as coisas. E aí em Beltane, sexo selvagem. Em Beltane, o deus e a deusa se apaixonam e consumam, né? Tem até aqui consumação aqui no livro. Então eles vão consumar o amor deles, eles são iguais agora, né, em termos de idade, vamos assim, né. Então agora a deusa deixa de ser mãe, passa a ser donzela, e eles ficam juntos e transam bonitinho e ficam, né, celebram o amor. Então é um momento de prosperidade, fartura. Eu lembro que quando eu comecei, eu ia em rituais abertos de Beltane, eu falava, gente, eu não quero fertilidade, pelo amor de Deus, Deus me livre, fertilidade, não quero ser mãe. Eu ficava desesperada, que eu achava que eu ia celebrar Beltane, eu ia ter fertilidade, gente, cabeça do ser humano.
Cheguei a sair já com um bebê na barriga.
Ai, era muito engraçado. Aí o pessoal falava, né, repetia assim abertamente, tipo, que a deusa me traga fertilidade. Essa parte eu não falava. Era muito engraçado. Enfim, voltando. Então aí depois a gente tem, né, Belten, tá? Depois Lita, que é o ápice do sol, e a gente tem então a luta entre o deus do carvalho e o deus do azevinho, e agora quem ganha é o deus do azevinho, que vai reger a parte escura do ano. Só que é o ápice do sol, mas o ápice também significa decadência, né? Então aí nesse momento é onde o véu entre o mundo das fadas e o nosso mundo tá mais fino, então o festival do sol, o festival das fadas, o festival do Summerland. E é muito legal, porque ao mesmo tempo, para quem tá rodando na outra roda, também tá sentindo esse véu se moldando, né? Enfim. E aí, depois, a gente começa, então, as colheitas, né? Porque o sol já deu tudo que ele tinha que dar ali, de vigor, de força. E aí, a primeira colheita, Lunassar. Segunda colheita, Mabon. E a terceira colheita, que é a última, inclusive, é tão colheita que até o deus é colhido, que é Solen. E aí volta pro ciclo. Então eu vejo dessa forma. Vocês podem ver que quase em momento nenhum eu falei sobre estação. E é isso que eu quero dizer quando eu digo que quando eu celebrava a Roda Norte, eu não sentia tanta necessidade de focar nas estações. Porque eu focava no ciclo da minha vida, no ciclo de sonho, colheita, planos. Então eu não focava tanto nas estações. Agora que eu celebro pelo sul, eu faço mais esse link, mas antes não. Mas a ideia é sempre o ciclo do deus, assim, pra mim, né? E aí, se vocês quiserem compartilhar como que é pra vocês.
Ah, o meu, que nem eu falei, como eu seguia mais pelas estações, então eu seguia mais pela energia da terra, né? Da fertilidade da terra, então trazer a fertilidade para mim quando estava na época da primavera, o verão, essa questão da força, da vitalidade, né, da expansão, o inverno, o momento mais de introspecção, de reflexão, de limpezas, né, e o outono, que é a estação que eu mais gosto, assim, incrivelmente, assim, pode ser o ano que for, o ano que eu tô mais desconectada com as minhas práticas, mas toda vez que chega o Mabon, eu sempre lembro de fazer alguma coisa, sempre desperto, então, assim, é a estação, assim, da minha vida, né, o outono, que é aquele momento da gente agradecer, né, por tudo que a gente conquistou naquele momento, deixar para trás o que não nos pertence mais, fazer aquele somatório, né, de como foi o nosso ano. E daí, quando vai vindo os outros sabais, eu tentava pegar um pouco da energia mesmo, tirando a vida, morte, nascimento do deus e sua conexão com a deusa, eu vinha mais pela energia do próprio ritual mesmo, que nem você falou, a parte da fertilidade. Então, buscar a fertilidade, querer o quê? Fertilidade nos projetos, no trabalho, fertilidade no sentido de prosperidade, né? Ou quando chegava no Soen, a questão também da conexão com os ancestrais, ou que tipo de ancestral eu vou querer ser, deixar, né? Qual o legado que eu vou querer deixar, enfim. Eu vou seguindo meio por essa ordem, mas é bem de uma forma intuitiva, sabe? No momento que tá se passando ali, aquela energia, eu vou vendo com base no que a gente já estuda e no que se diz que aquele rito propõe, eu vou e adequo ao que eu estou sentindo e ao que eu quero na minha vida, né? Pensando mesmo no que estava acontecendo comigo até então, qual é as experiências que eu estou tendo agora, no momento, e o que eu desejo para o futuro, né? Bem que nem aquela leitura do tarô, passado, presente e futuro. Uhum. Então, eu acabo meio que fazendo esse link. Mas por tudo, eu sou meio assim, né? Parece meio desleixado, meio largado, mas no final dá certo.
Ah, mas é de coração, né? Eu acho que é isso, né? É, alguém mais quer compartilhar como vocês têm essa visão da roda? Que eu acho que é o último tópico aqui que eles tratam, né? Sobre roda e tal. E aí meio que encerra essa introdução, né?
É, eu basicamente sigo como a Bruna. É, agora você me fez repensar sobre isso, né? Então, introduzindo aí esse ciclo do Deus e da Deusa. E essa leitura também do livro me fez ver os sabás de forma mais profunda. Eu percebi que eu tinha uma visão ainda muito limitada, muito superficial dos sabás, né? E como aqui é só a introdução, acredito que vai se aprofundar bem mais, né? Mais para frente. Então, vou estar me dedicando mais a me aprofundar mais nessas questões do sabá e adaptar, né?
Com certeza. É, eu acho que é isso, né? Esse resumo, eu acho ele interessante para a gente entender o todo da roda, sabe? Eu acho legal você descer para os específicos, mas o resumo ajuda muito a gente ter essa lógica, né? É, para conseguir visualizar, nessa época Deus está como, nessa época Deus está como, né? E aí, se não tiver claro para todo mundo por enquanto, eu acho que é bom também enfatizar o seguinte: os sabás, eles são celebrações solares. Então, os sabás são sempre para o Deus, devocionais para o Deus. Enquanto que os esbás são devocionais para a deusa. Então, você nunca vai ter nenhum feitiço direcionado para a deusa num sabá e vice-versa, né? Então, eu acho legal, caso isso não estivesse claro ainda, eu acho interessante enfatizar, né? Os sabás são sempre solares e os esbás são sempre lunares.
Sabe uma coisa legal que a parte muito legal que eu gostei desse livro, seguindo, eu acho que é logo após até essa explicação do, dos ritos que são para Deus e para o Deus, que ele fala que a deusa sempre está lá, independente se é o rito solar ou não, que a deusa sempre está lá. E já exatamente, a questão do Deus, ele é sempre sacrificado.
Exatamente, achei muito legal isso também.
Sim, eu achei bem legal. E daí, sempre tem esse conceito, né? Morte, renascimento, que eu acho que é algo muito importante, assim, na nossa prática, independente da vertente que a gente siga, porque quando a gente se propõe a estudar e a praticar a bruxaria, a gente tá sempre nessa quebra, né? De deixar morrer certos aspectos nossos e sempre renascer, e a questão da noite escura da alma e da gente conhecer, lidar nossos medos, conhecer nossas sombras. Então eu acho que esses momentos de celebrações servem para isso, né? É muito para a gente poder enxergar, olhar para dentro da gente, enxergar novamente nosso sagrado e fazer esse momento de conexão com a terra mesmo. E não só isso, né? Se quem tiver em grupo também, é o momento da gente se unir e unir forças, né? Se encontrar os nossos, unir forças, seja pessoalmente ou seja pela internet, porque mesmo quem tem a prática solitária, é aquele momento que você vê todo mundo postando, todo mundo celebrando, e a gente se sente um, né? Novamente.
Com certeza, é bem legal isso mesmo, né? E eu, independente, assim, de não sentir tanta natureza, eu sinto, por exemplo, a necessidade da reverência ao sol, né? Porque hoje, se não fosse pelo sol, a gente não teria a sociedade como ela é hoje, né? Então, a gente precisa do sol, assim como a gente precisa da luz da lua. E eu acho importante esses ciclos, né? Assim, eu acho importante a gente reverenciar esses ciclos, por mais que a gente não sinta isso, né? E aí, gostaria de ler o que a Circe está com a gente aqui, só acompanhando. Ela colocou aqui no chat, né, como ela vê a roda para ela, né? Então, ela tem mais familiaridade com os ciclos das estações. E aí, ela começou, a partir de agosto do ano passado, ela começou a ritualizar. Então, pelo que eu estou entendendo, ela começou a roda em lamas, né? Luna Sá, assim, se for agosto, né? Então, ela está no meio da roda. Achei ótimo que ela começou pela colheita, tô brincando. Já vou começar colhendo, que eu não quero nada mais. Achei ótimo. Mas é isso, a gente tem que começar de algum lugar, né, gente? Tô brincando, mas é legal. E aí ela tá no meio da roda, aí ela falando, é sobre isso. Achei ótimo. Então, eu queria dizer também, obrigada por compartilhar, Circe. E assim, eu comecei a roda pelo... Ela falando aqui, comecei pelos refrescos. Achei ótimo. Eu comecei a minha primeira roda, eu comecei pelo Soen. E agora, rodando pelo Sul, eu comecei por Maybon. Então, se você for parar para pensar, eu também comecei pela colheita, né? Em Maybon, agora começando a rodar pelo Sul. E eu tô tentando me focar mais nos deuses do que nas estações. Se bem que agora tá bem friozinho, né? Aqui em São Paulo. Então, eu tô sentindo bem o Soen, assim. Então, para finalizar, vamos lá. A gente tá falando de sabá, né? O pessoal tá falando seus sabás de preferência. Queria que vocês me contassem, pra gente finalizar, quem tiver com o microfone aí, qual que é o seu sabá favorito? Para mim, eu gosto muito de Soen. E esse é meu sabá favorito. Aí, queria ouvir de vocês.
O meu também é Soen.
Quem que é? A Michelle, né?
Isso.
Muito bom. Por quê, Mi?
É assim, algo mais de sentir mesmo. Eu não sei explicar. Eu sinto mais. Eu me sinto
legal.
Melhor.
Muito bom. Quem mais?
Ah, eu já falei o meu, né? Eu morro de amores pelo outono. Eu morro de amores pro Maybon. É o momento que eu me conecto, eu adoro, eu sempre faço uma torta de maçã, é o único momento que eu me sinto assim, repleta. E eu tava pensando, até eu acho que um dos motivos, você tava falando sobre a questão da energia solar, mas por incrível que pareça, eu vibro muito na energia solar nas minhas práticas. Os deuses que eu presto culto são deuses solares, até a deusa feminina, que a minha deusa Sekhmet, ela é solar, então eu acho que acaba meio que, por isso que talvez eu não sinta falta, sabe, de seguir os sabás maiores, mas enfim, é isso.
Legal, muito bom. A Circe falou aqui também que o favorito dela também é Maybon. E vocês estão toda trabalhada na ação de graças, né? Achei lindo. Toda trabalhada na ação de graças. Eu gosto de Maybon, gente, mas eu me surpreendi. Eu não sabia que o Maybon era, por exemplo, o favorito das pessoas, assim. Eu achava que Maybon era um dos mais normalzinho, assim. Achei legal. Porque pra mim, Maybon é tão assim, tipo, ah, legal, gratidão. Gratiluz. Eu fico meio assim, tá, e aí? Cadê as grandes manifestações? Para mim é um momento de... Até como eles falam aqui, né? Um momento de repouso. E eu sou uma pessoa muito... Quero fazer acontecer, quero sentir, quero... Então, eu gosto de sabás mais fortes, assim. Mas o Maybon também é muito bom. Uma vez eu fiz um jarro de... Um jarro, né? Falando em inglês. Um pote de gratidão. Que foi super fofinho. Vou até falar que vocês gostam de Maybon. Foi super fofinho. A gente colocou, tava celebrando em grupo. Aí eu falei para todo mundo colocar o que é grato num potinho. E aí a gente ia escrever, tipo, três coisas, três papeizinhos diferentes, três coisas de que a gente era grato. E aí, todo mundo ia colocar num potinho com óleo. E aí, isso ia ser o potinho da gratidão. E esse óleo ia ser o óleo que ia acender o fogo do caldeirão durante todo o ano. E aí, a gente fez, tipo... Eu não lembro se a gente lia em voz alta e dobrava, ou se era secreto. Eu sei que depois a gente acabou compartilhando o que, que tinha escrito e tal, e foi super bonitinho, porque a gente olhava para esse pote depois, a gente via todas as coisas boas que a gente foi agradecendo ao longo do ano e tal. Toda vez que a gente pegava para usar o óleo, a gente lembrava também, então foi super legal. Então foi o pote da gratidão aí que a gente fez em Maybon, então foi bem bacana. Muito bom. É, e aí a Circe está falando aqui, sabe quando você termina algo e se alegra com o fim? Para mim é isso. Ai, muito bom, maravilha. Então, gente, vamos encerrando aqui esse capítulo de prefácio e introdução. E até o próximo audioclube, então. Espero ver vocês. Qualquer dúvida, comentem aí. Até a próxima. Blessed be!